von alle bauen bleiben stehen. Wenn dieser Marsch vorüberzieht, ich denk mir schon, auf wen sie sehen.
Olá, amigos. Ah, agora foi. Olá, amigos do Heimat Podcast. Estamos mais uma vez com um episódio do nosso querido podcast. Estou gravando de forma bem confortável, com uma calça aquelas de ciclismo, porque eu ia fazer uma academia aqui em casa, ia fazer uma bicicleta aqui em casa. E daí eu pensei, vou tentar, né? Perguntar no Fendi, vou falar com o Fred se a gente vai gravar podcast hoje. Então vamos lá, vamos gravar esse podcast. E aí, Fred? Sem palavras. Tá chocado, Fred?
Não, tô me chamando aqui.
Ah, ok.
Não, tudo bem. Tudo bem. Estou com uma... problema na voz. Tem a ver, será, com eu ter aberto um buraco e ter respirado concreto por várias horas? Talvez. Pode ser Covid? Pode ser.
O Fred que abriu um buraco de Boston até a Califórnia, né? Até Los Angeles.
É o do Elon Musk, é o Born Company. Agora com Tesla eu consigo ir direto na casa dos mendigos lá, roubar eles. Não sei se você sabe, mas na Califórnia foi aprovada uma lei que... acima de $800, aliás, desculpa, abaixo de 800 e poucos dólares, não é crime o cara roubar, né? Então, fazendo minhas compras lá agora. Eu vou lá na loja, não passo no caixa e ninguém pode fazer nada.
Sim, sim.
Inclusive, se o funcionário reclamar, ele que vai preso. Então, né, tá tudo certo.
Inclusive, tu pode fazer compra online, deixa chegar na tua casa e quando chega na tua casa, tu... faz no banco lá retornar o pagamento, né? Tipo,
pede. Não, isso não pode. Volta. Isso não pode. Tem que ir pessoalmente na loja e roubar.
Né? Ah, tem que ir pessoalmente.
O que dá pra fazer também é o seguinte: mandar encomendar coisas na casa das pessoas e roubar na frente. Também não é mais crime. Né? Então,
eita!
As pessoas votaram pra isso, então eu tô feliz que elas estão recebendo que elas votaram, né? E com certeza vão continuar votando e vão continuar aceitando. Então é isso aí que elas querem mesmo, né? Não dá pra dizer que, ai, tem pena, ai, é errado. Não é errado, é o correto. Então, tem mais
o que acontecer. Paguei que era o noto.
É isso aí. Ah, votaram. Parece política isso daí mesmo. Não dá pra, ter pena.
Merecido, sim. Tá merecido. Tá bom demais. O episódio de hoje a gente não vai fazer pauta aleatória, a gente vai falar alguns outros temas aí. O Fred trouxe aí um vídeo que ele vai comentar. E depois eu vou falar um pouco sobre Biergarten. Acho que a gente nunca chegou a falar sobre Biergarten em si, né? Cultura, como é que funciona e tudo mais.
Foi falado.
Então, foi falado por cima, mas hoje eu quero falar um pouco mais extensivamente assim sobre... como é que eu te dizer, boas maneiras, acho que é isso, boas maneiras, eu não sei mais.
Ah, etiqueta.
Etiqueta.
É, isso etiqueta aí. Etiqueta não é português, mas enfim.
Etiqueta de Biergarten. E aí, fala aí, tu mandou um vídeo pra mim no Telegram.
Sim. Tem um vídeo que eu vi de um filósofo alemão, vivo, né? Coisa rara. No canal ali, depois a gente deixa o link
na, né, descrição, né?
Então qual é a ideia? É o nome do filósofo Hans-Georg Miller, né? Ou Miller, né?
Miller, né?
Então ele estuda na Universidade de Macau. Agora eu fico pensando ele é professor lá, né? Eu não sei se ele dá aula online ou o quê, ou ele mora lá mesmo, não sei. Mas enfim, eu acho que é interessante o canal dele. Então, aí é aquela coisa assim, né? Como resumir a Alemanha, né? Nesse caso dele, ele resume em uma palavra, que seria a pureza, né? Ou pelo menos a tentativa de ir atrás da pureza, né? Como é que isso começa? Isso começa com a questão territorial. Daí ele vai explicando, né? Tem quatro ou cinco temas que ele fala, assim, né? De princípio, assim. Daquilo que eu consigo... daquilo que eu consegui me lembrar, né? Então, de onde começa essa... essa luta por ser algo... puro, no caso, né? Começa com a questão territorial, lá para trás. Começa com a questão da definição entre quem manda, né? Quem obedece.
Tem poder,
né? Coisas assim. A questão do poder, da divisão entre principados, né? A criação do Sacro Império Romano, né? Que daí é aquela questão, assim, como que seria uma terra onde a divisão de poder fosse a mais, não digo equitativa, mas a mais justa possível, né? Então daí a gente tem a questão dos eleitorados, né? A questão do eleitorado é bem interessante, né? Porque o eleitor, o Sacro Império Romano, ele era um império no sentido de que o imperador, ele não era... ele não recebia o título por herança, né? Ele recebia por eleição. Nossa. Então você tinha os eleitores, né? Então o príncipe ou outro mandatário, não necessariamente um príncipe, que é muito interessante, ganhava o título de eleitor, né? Então você tinha, por exemplo, o eleitorado de Brandemburgo, eleitorado da Prússia, eleitorado da Bavária. E isso tem a ver com o terreno, né? No caso da Bavária, não, era no caso reino da Bavária, né? Mas eu estou só exemplificando sim. nomes, né?
Sim,
que não são os eleitorados. E então, tem certas divisões que são parecidas na questão da parte religiosa também, né? Tem, por exemplo, priorado de não sei o quê, daí tem também é que é o serviço de Worms, e assim vai, né? O pessoal chama de dieta de Worms. Que é Dieter, Dieter, acho que é Worms Dieter, ou coisa assim, mas aí é tipo Ginster, né? Coisa do... Nessa linha, assim, da palavra, né? Então... Você tem essas organizações que tentavam refletir aquilo que as pessoas que moravam nesses lugares achavam sobre o melhor jeito de fazer as coisas, né? E isso tem a ver com a índole do povo que morava nessas regiões, né, digamos, da Rússia até os cantões lá do norte, lá da Rússia até a França, né? Que é onde o povo germânico se instalou. Então, ele identifica, assim, a primeira forma de fazer isso de forma escrita, a questão da lei da pureza da cerveja, né?
Sim, sim.
Daí, inclusive, Heinz Heid Gebot é no sentido de mandamento, não é lei, né?
É, mandamento.
Que daí o que acontece? Você não é exatamente uma lei, é uma ordem, né? Que você vai fazer as coisas com esses ingredientes, né? Não é exatamente um decreto, né? Porque o decreto, ele juridicamente, ele tem não só a definição jurídica, mas ele tem um alcance jurídico diferente, né? Decretos, eles podem sempre ser desfeitos e coisa assim, né?
É como o Brasil é governado, né? Por decretozão.
É, mas daí o decreto, ele tem. Decreto, ele, no Brasil, ele também tem outro significado, né? Que, por exemplo, no Brasil a gente tem a medida provisória. Medida provisória é um decreto que você renova. Daí ele só cai se não tiver renovação do decreto. É uma coisa mais ridícula possível. Tem leis que são. Não são leis, né? São as medidas, né? São medidas que foram. renovadas não sei por quantos anos, certo? Parava pra pensar num negócio desse tipo, assim, né? O negócio não vira lei. E ele tá em andamento. A sociedade, ela se reorganiza ao redor daquilo ali. E é um negócio que, se o governo esquecer de renovar, ele perde a validade. É uma coisa inacreditável.
Bah.
Também tem certas coisas que, se forem para votação, elas não passam, né? Então também é por isso que é feito que é medida provisória. É por isso que, se eles forem votar, eles sabem que não ganha. Então também tem isso daí, né? Mas, enfim, isso é coisa do direito brasileiro, que já não existe mais, né?
Sim.
Mas a outra coisa que ele identificou é a questão da reforma. O que é a reforma? Reforma protestante, no caso, né? Reforma é a tentativa de fazer a fé católica ficar mais pura, né? Então você tira a igreja de adornos, né? Tira o máximo possível, né? Você deixa algumas formas, mas não exagera, né? Você tira frescos, tira imagens, né? Você também tem o argumento de que na fé você não tem um monte de coisas que você precisa fazer, você só foca em acreditar, e as coisas têm que ser baseadas naquilo que está escrito no livro. Então já um argumento para uma purificação, né, da própria fé, né?
Deixa a religião mais pragmática, digamos assim, né? Pragmatismo.
Não digo mais pragmático, porque no final das contas isso acabou gerando uma série de burocracias tão, às vezes, tão equivalentes, né? Depois, né? Somente calvinismo, por exemplo. Calvinismo é complicadíssimo, né? Uma coisa assustadora de bizantina, às vezes, né? Aí depois a própria o anglicanismo também. O anglicanismo é tão complicado quanto o catolicismo, no final das contas. E ele inicialmente tirou... Eles, por inspiração luterana, eles tiraram adornos e objetos, imagens, figuras, ícones. Eles tiraram tudo isso e aos poucos eles foram recolocando, né? Então, no final das contas, hoje, se você olha, assim, dá a impressão, assim, que um é cosplay do outro, né? Do ponto de vista de quem tá olhando de fora, né? Não, fica difícil até de identificar o que, que é o que.
É,
né?
Uma diferença.
No caso do anglicanismo, né? Aí você tem uma dissidência disso daí, que acaba sendo o puritanismo, que é a vertente que acabou primeiro indo para a Holanda, depois vindo aqui para os Estados Unidos, que é da, digamos assim, a ideologia que veio com os primeiros peregrinos aqui, né? Os primeiros colonos, né? Então também tem essa busca da pureza, e isso acaba gerando uma série de efeitos, né? Negativos, alguns positivos, outros negativos, né? Então isso acabou gerando daí uma tentativa da própria investigação da própria fé, né? Para ver se a realidade, ela tinha algum sentido, se ela tinha, como é que eu vou dizer, algum fundamento o mais puro possível. Aí você entra na filosofia. Filosofia, isso já, a gente já está em, assim, século XVIII, século XVI, XVII, XVIII. Daí você tem o Kant, né? Por exemplo, Kant, ele morava em Königsberg, né? Que hoje é Kaliningrado, né? Hoje é a terra da Rússia, né? Que ela foi cedida, digamos assim, ou rendida no final da Segunda Guerra, né? Que fazia parte da Prússia. Naquela época, inclusive, fazia, acho que, parte de Danzig, né? Que era outro território. E esse principal trabalho do Kant, né? Que é a crítica à razão pura, ou crítica da razão pura, eu nunca sei se é a ou da, né? Tem que Eu tenho que olhar. É. Que daí, no caso, seria Kritik der reinen Vernunft. Né? Acho que é da, né? No caso,
da,
né?
Da.
Der reinen Vernunft. Então, é engraçado que no vídeo daí ele fala assim, Rainer Vernunft.
Rainer.
É da razão pura, né? Então, qual que é a ideia, né, por trás do kantianismo? Se a gente for atrás de descrever como é que é o livro, que a gente vai ser um podcast de 5 horas, a gente vai chegar em lugar nenhum. Mas e, aliás, não chega em nenhum lugar, porque é incrivelmente confuso, né, incrivelmente complicado, e tem umas viagens inacreditáveis, assim, no livro, assim. Eu tentei ler uma vez e demorou, assim, e no final das contas não aprendi muita coisa. Eu aprendi mais com trabalhos que criticam esse livro, ironicamente falando, né, inclusive, do que propriamente lendo. Aí depois, quando eu reli uma parte, eu entendi lá e tal. Mas a questão é que a ideia do Kant aqui era chegar ao modelo mais puro de razão e tentar entender o que que gera o processo do raciocínio e da razão da apreensão de algum fato ou da descrição de como as coisas são. Como as coisas são pensadas, é como o raciocínio, de certa forma, funciona. Né? Não é necessariamente como a realidade funciona, como as coisas realmente são, mas era como as pessoas pensam, como as coisas, elas se organizam no sentido do pensamento, no sentido da razão humana, né? Não tem nada a ver com a realidade, não tem nada a ver com como as coisas são, não é ciência natural, não é física, não é. É mais o sentido, assim, do entendimento humano, né? E é claro que tentar descobrir isso sem tentar descobrir como as coisas são de fato na vida, assim, levando biologia, levando cultura, levando várias outras coisas, como é que eu vou dizer? É uma tentativa de maluco, né? De tentar resolver o problema, né? Só passar através do pensamento mais puro. Não, não faz sentido, porque você tem que analisar tudo o que está acontecendo para chegar a entender o que leva as coisas a acontecerem, né? Tem que entender o contexto, tem que entender, sabe? Não, não pode pensar a partir, assim, das coisas como se elas fossem uma fórmula, né? E a
Sim,
fórmula.
não tem
As
como.
coisas não estão isoladas, né? Coisas não estão isoladas de contexto, né? E é engraçado, porque isso é uma coisa que eu noto em todo mundo que segue o kantianismo. E tem gente que segue, inclusive, que eu acho inacreditável, né? Que o cara siga coisas de um jeito completamente formulaico, assim. Isso tem efeitos na vida de quem segue, na vida das pessoas, quem acredita nesse método, que é o seguinte: as pessoas acham que, por exemplo, aplicando certas doutrinas, ou aplicando certas leis, ou certas práticas, ou coisa assim, você inevitavelmente vai ter um certo resultado, né? Nota como isso tá, sei lá, espalhado no mundo, né? Como isso daí é a coisa mais corrente que tem, né? Pode ver se não é, assim. Às vezes a gente mesmo entra nesse erro, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Se colocar, por exemplo, leis liberais num país, né? Fatalmente esse país vai melhorar. Certo? Por exemplo, ou fatalmente a gente vai ter democracia nesse país, porque tendo livre mercado, tendo livre comércio, baixo imposto, fatalmente esse país vai melhorar. E isso não é necessariamente uma realidade, né? Não, não necessariamente é algo que vá acontecer, né? Não, já tem vários exemplos do contrário, né? Tem vários exemplos de Tem vários exemplos na direção contrária, né? Um exemplo maior que tem, que é gigante, é o próprio exemplo da China, né? Que a China hoje ela vive. A China hoje ela vive um ambiente de praticamente liberdade de mercado em alguns setores e da, a, o país essencialmente assim, melhorar mesmo, assim, não melhorou, né? Não, não tem maior democracia.
Não, 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 não tem
democracia. As pessoas tem um totalitarismo forte em cima das pessoas, contra constante. Não é observação, as pessoas são espionadas, né? E também uma coisa assim que as pessoas acham assim, ah, se a gente melhorasse, por exemplo, o ambiente de impostos no Brasil, as coisas melhorariam. Eu acho que não melhoraria, não. Eu acho que o pessoal iria dar um jeito de perverter essa situação. Que o problema não está na questão fiscal. A questão fiscal é um reflexo de outra coisa, né? Então...
É muito mais complexo, né, se tu for ver, porque é um
sim,
povo que mora, por exemplo, no Brasil, se tu jogar o liberalismo, vai ter um jeitinho até não poder mais, né?
É, vai...
Vai a vezes... minoria vai se beneficiar disso aí, né? Então a maioria
minoria,
vai...
Eu acho que até melhora algumas coisas, mas vai eventualmente acontecer isso, né? Você vai ter gente se beneficiando que não deveria, vai ter distorções, vai ter gente enganando uns aos outros... Então o problema não é um problema econômico, é um problema cultural, né?
Não.
É um problema de trato, né? Então continuando com a... Só para finalizar o argumento esse, né? Que é um argumento muito bom, inclusive uma linha mestra para entender o pensamento alemão, no caso, né? Então você tem um desdobramento... inevitável disso daí, no caso, acaba sendo a Segunda Guerra e os movimentos totalitários, né? Que ele do bigodinho mesmo. Que daí a lógica essa do vamos melhorar através da pureza, ela encontra a... Como é que eu vou dizer? A consequência mais óbvia, né? Que, então a gente tem que purificar a própria população, né? Que é o que eu... que é o subtexto que fica, assim, se a gente acha que a gente tem algum problema na cultura, talvez o problema seria eliminar pessoas da cultura, né? E também não é esse o problema, que você não vai eliminar o problema. Você tem que resolver de outra forma os problemas que você tem, né? E foi o que foi tentado, foi o que foi tentado. O movimento dos anos 20 até os anos 45, digamos assim, foi uma tentativa de fazer o país melhor. Só que, através de métodos, né, bastante questionáveis e que realmente não eram sustentáveis em si, né?
Mas eu não acho que essa pureza que tu fala foi a razão, pelo menos pelo nazismo, querer essa pureza, eu acho.
A ideologia, né?
Eu li, por exemplo, que essa coisa da pureza do nazismo, ela foi feita mais por causa de bruxaria, né? Porque o nazismo acreditava nessas... como é que eu te dizer? No ocultismo, né? Uma arte de oculto, uma forma ocultismo. E daí tinha essa, no ocultismo, nessa bruxaria, essa coisa tudo, tinha a questão da pureza. Então é isso aí que sempre que eu estudei essa parte do nazismo, a pureza de que eles falavam foi sempre alguma coisa assim por causa da bruxaria, por causa desse não ocultismo, mas como é que eu vou te dizer? Essa...
Não, esse é o nome mesmo.
Que eles acreditavam.
Não, mas
é ocultismo.
É que tem um detalhe. Aí existe a diferença entre, por exemplo, o de dentro e de fora, né? O chamado processo esotérico e...
Sim,
agora esqueci o outro nome lá. O que acontece? A real razão, ela não precisa ser, como é que eu vou dizer, não precisa ser pública, certo? Você pode dar uma razão pro pessoal de fora e pode dar uma razão pro pessoal de dentro. Por exemplo, que é uma coisa que está acontecendo hoje, né? Qual é a real razão, por exemplo, para ter certas políticas em empresa? Ah, é para melhorar, acabar com preconceito, etc. Sim, não, a ideia é você fazer um fundo, a ideia interna, né? É você fazer um fundo de investimento, botar um selo nessas empresas e torar de fazer dinheiro com essas empresas que têm esse selo. Certo? Sim. Se fosse 20 anos atrás, esse selo seria assim, essa empresa tem o ISO 9001, certo? Se fosse 20 anos antes, essa empresa aqui, ela não usa CFC, que era do negócio lá da camada de ozônio, certo? Se fosse 20 anos antes, era assim, essa empresa aqui... Então, tu entendeu? A real razão, ela não precisa ser necessariamente... Não precisa necessariamente bater, né? Mas, se você tem um termo que você usa para conversa com seus pares, certo? E bater a coincidência desse mesmo termo poder ser usado com outro sentido para o pessoal de fora, você tem uma chance bem grande desse movimento dar certo.
Sim, sim.
Então, por exemplo, hoje existe toda uma ideologia. E esse cara ali, esse filósofo ali, ele segue, né? Ele diz, né, que essa tentativa de purificação continua até hoje na questão da ecologia. Então, sim. Por exemplo, ele cita bastante a questão da reciclagem, né? Que é uma coisa inerentemente de povo germânico, né? O resto dos povos não está nem um pouco preocupado com reciclagem. E ele até levanta o ponto assim, em muitos casos a gente sabe que lá no fundo o lixo ele vai ser posto no mesmo lugar, mas ele vai ser posto no mesmo lugar, mas não importa. Porque o que importa é que a gente está se sentindo bem tentando salvar o planeta, entendeu?
Sim, sim.
Então... Nesse sentido, não importa se... Aí é no caso do externo, né? Não importa se no caso de quem está colaborando com a ideologia reinante, digamos assim, não importa se isso é efetivo, o que importa é que a pessoa se sente bem fazendo isso daí.
Sim, sim,
né?
Sim.
Para ela, né? Para a pessoa. O que importa é que para ela se justifica moralmente de fazer isso.
E em todas as... É a mesma coisa que o carro elétrico, né? É o carro elétrico, sim, né? Sim.
Não, qualquer coisa, na verdade, qualquer coisa, né? Se a gente for analisar, a maior parte das coisas que a gente faz, elas não têm muita justificativa. Exceto, claro, e às vezes nem assim, né? Às vezes, pensando bem, nem assim. Um argumento utilitarista, um argumento assim de eficiência, né? Por exemplo, digamos assim que eu queira... um carro, né? Posso usar o argumento carro. Eu quero comprar um carro novo, certo? Carro e leva do A para o B, né? Pode ser, então, em teoria, pode ser qualquer carro, certo? Sim, dado sim, o argumento econômico, você compra o mais barato, o que vai te dar menos manutenção. No caso, aí você faz as contas e opta por esse. Esse deveria ser o argumento racional, digamos assim, né?
Vulgo uma areia, mas, né?
Não, não, aí não. Aí é o contrário.
Aí tá, é o contrário. Mas é o carro popular, é o carro da cidade, estatal.
Ah, o cara pega um usado, pega, sei lá. Aí depende do qual que aparecer, né? Aí depende da opção, né? Vai variar. Mas digamos assim, que o cara, na verdade, lá dentro dele, ele queira, de fato, a um Tesla, certo? Então... Porque ele acha legal, não precisa nem justificar, mas internamente ele sabe que é porque ele acha legal e esse vai ser o motivo. Então a pessoa usa externamente de justificativas aparentemente racionais para justificar essa opção, né? E isso também se aplica a outras coisas, né? Ah, o cara vai dizer assim, não, veja bem, eu economizava... Eu gastava R$1.000 por mês de gasolina e hoje eu gasto 200 de eletricidade, certo? Só que, claro, a eletricidade subsidiada, né? Mas tudo bem.
Sim, sim.
Não é de graça.
Não é de graça.
É um subsídio, certo? Aí também ele não vai contar o preço que ele pagou, uns os 7, 8 mil reais que ele pagou para botar uma estação de carga, por exemplo.
Sim.
O cara
sim.
também não vai contar o preço do carro que ele pagou, que é mais caro do que qualquer outro carro a combustão do mesmo tipo, do mesmo, mesmo formato, que não é carro de luxo, né, no caso, né. E... Vai justificar através de outras coisas. Aí, no final das contas, o grande argumento é assim, não, eu tô fazendo isso pela eficiência. Só que você vai usar planeta ou eficiência, mas daí você vai botar na ponta do lápis, nem, não justifica, né? Então acaba sendo um motivo externo, né? É um motivo que o cara tem de forma externa, para as outras pessoas, o famoso para inglês ver, né? Então... Muitas das coisas do sistema de pensamento alemão, coisa assim, né? Ele justifica isso de forma até bem convincente, tem a ver com o aspecto externo das coisas, né?
Sim.
Então não necessariamente tem uma praticidade intrínseca ou realmente é mais eficiente, etc. Tal. Ocorre que ao longo do tempo as coisas acabam por questão de costume, ou por questão de prática, ou coisas já estabelecidas, né? Acaba fazendo sentido. E daí acaba isso virando uma tradição, no caso, né? E acaba fazendo sentido seguir, né? Isso daí, porque afinal de contas, né? Tá, o investimento já feito, de certa forma, justificaria, né?
Sim.
Mas não quer dizer que isso seja racional ou que faça algum sentido.
Cara, assim, ó, pra falar da sociedade alemã, né? Tipo assim, vou falar alguns aspectos da sociedade alemã atual, né? Quem, essa galera de usar pronome neutro, de fazer pelo clima, vamos ajudar o clima e tudo mais, isso aí é elite. É elite, é tipo, é a galera que tá ou na universidade, ou é professor de universidade, ou tem muita grana, ou tá fora da bolha da sociedade em si. Estão por fora da realidade, eles não conhecem a realidade da população, e eles querem impor algo que eles acham, ou, sei lá, levam grana por fora, foda-se, o que eles pensam, eles estão querendo levar isso aí pra dentro da bolha. A bolha em si, tu tem três tipos de camadas da sociedade alemã atual. A primeira camada da sociedade alemã, que é dessa bolha, que está dentro da bolha, que vive a realidade do dia a dia, é a classe média. É a classe média que a gente conhece. Está sempre pagando mais imposto, tem que cuidar de filho, tem que comprar carro, tem que pagar imposto pra caramba, tem que fazer tudo assim que é, tipo, que é a classe média. É a parte dessa bolha que vive o dia a dia, que tem que realmente manter, né, a coisa funcionando. Daí depois da classe média, que é a galera que, né, ganha relativamente bem, tem um outro, tem um apartamento, comprou um apartamento pequeno ou não, ou tem um aluguel num bairro que seja razoavelmente bom. Então isso aí, tipo, é a classe média. Daí depois tu tem a classe trabalhadora. A classe trabalhadora é a classe que... foda-se, eles estão só para comer o cimento deles ali e ganhar grana. Eles não estão nem aí para fazer isso aqui, não é classe média. Muitos estão, tipo, vivendo bem afastado da cidade, vão só ali para Munique, para, digamos assim, né, falando de Munique, na cidade, só vão para a cidade grande para trabalhar, para ganhar o dinheiro, né? E essa classe trabalhadora, então, tem duas divisões, essa classe trabalhadora. A primeira classe, da parte da classe trabalhadora, que não é classe média, é o pessoal que faz serviços. O pessoal que faz serviço, assim, ganha grana, bastante grana, só que eles não... eles não têm, como é que eu dizer, aquela pose de classe média. Então, eles, tipo, eles... sei lá, o cara que vai montar casa, vai quebrar parede, vai montar apartamento, vai destruir apartamento, vai fazer, trabalhar na construção, vai botar cimento. Os caras que trabalham nessa parte de braçal, os caras ganham grana pra caralho. Ou tipo, o que no Brasil tu discrimina, ah, o cara ali é só o cara que tá fazendo a obra aí, botando cimento no chão, fazendo isso aí, aqui os caras ganham grana pra caramba, os caras ganham por hora e ganham acima da média de um trabalho normal. O que é um trabalho normal? Trabalho normal é a parte de serviços que, não é serviços não, é parte de, digamos assim, que é trabalhar em restaurante, que é trabalhar em coisas tipo assim, em lojas, trabalhar como cabeleireiro, trabalhar como garçom, garçonete, trabalhar em loja vendendo coisas. Isso aí é a classe de trabalhador normal. E essa classe é a classe que é mais prejudicada, porque eles trabalham, só que eles não ganham dinheiro suficiente para viver na cidade, eles vivem afastados pra caramba. O salário não paga, por exemplo, um apartamento para essa parte da sociedade viver em grandes cidades. Então, isso não é Munique, é a mesma situação. Tu vai ver em Frankfurt, tu vai mesmo ver até pior em Hamburgo, Berlim é a mesma coisa, Munique, né? Stuttgart, todas as cidades grandes que tu tem, que essa parte que trabalha em loja, trabalha na padaria ali fazendo, né, o atendimento pro pessoal. É a galera que ganha mal pra caramba. E os caras também, não estão nem aí. Então, e o final, assim, dessa bolha, assim, é o pessoal que é a margem da sociedade. O que é a margem da sociedade é, sei lá, a galera que é mais radical, ou seja, realmente de direita, não a direita de internet, que tá na internet, porque eles nem têm internet, então é direita, direita. É a esquerda, realmente esquerda radical. É a galera que realmente não contribui pra sociedade. Então, essa é a bolha, essa sociedade que a gente tem hoje atualmente na Alemanha. E como tu estava falando, a galera que está fora da bolha, que é essa galera que é elite, que é rica, tenta impor coisas para dentro da bolha. Ah, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o quê. Essa galera, ela não está dentro da. Ela é externa, ela não está dentro da bolha, não tem conhecimento da realidade. E internamente, essa galera, essa elite, tá nem aí. Tu vê o cara que anda de carro elétrico na cidade, vai viajar, vai 3 vezes por ano para Tailândia passar de férias, né? Então, tipo, polui igual como qualquer outra pessoa. Só que eles dizem que tem que economizar, tem que fazer pelo clima, né? Então, só tipo assim, falando que o que que é a sociedade alemã hoje.
Sim, mas isso a gente fala, tá falando da hipocrisia do pessoal, que ele estava se referindo
Sim.
todos os aspectos da sociedade. E no final das contas, isso acontece com qualquer extrato da sociedade também, em vários itens, não é só nisso. A própria questão da reciclagem, a questão da burocracia, tem várias outras coisas que tecnicamente seriam mais lógicas e mais eficientes, só que elas não são adotadas por uma questão de tradução e de manter uma certa tradição, não tradução, né? Furia
Tradução, né?
tradição.
Tradução. Fora de
Mas
tradução.
mais por uma questão de manter um certo procedimento como ele sempre foi feito, do que propriamente fazer sentido, né? Então, mas é claro que os exemplos mais claros são esses novos, né, de mudança de comportamento, né? Que no final das contas, uma coisa que ele, de certa forma, argumenta é que o movimento verde acaba virando hoje um substituto para a religião, né?
Ah, sim.
Que daí é uma maneira a mais fácil e a mais visível da pessoa se mostrar santa dentro da sociedade, né?
Bem virtuosa, né?
Então, é exato, demonstrar virtude e coisa e tal, né?
Virtude, é.
Sendo que ela não necessariamente nem precisa ser mais uma questão mais de parecer do que qualquer outra coisa. Se faz sentido, se não faz sentido, se realmente vai ter o resultado, isso não importa. O que importa é a aparência nesse caso, né? Mas então era isso, né? Então, esse é o argumento do cara ali, né? Então a gente já pode ir nos falar do que interessa.
Que interessa. Saúde é que interessa. Isso!
Não viu esse, né? Não sei. Não sei se morreu.
Morreu, acho. Será que o Paulinho Cintura morreu, cara? Pô, Paulo Cintura.
Ah,
Deve
tava vivão da Silva, mas tava idoso já, né? E já não
ter. Oh,
tinha mais a cintura mais, não, viu?
cintura.
Tá mais pra ser boneco do que pra Paulinho Cintura, viu?
Ah, tá vivão aí, cara.
Tá vivão. Tá
Tá
parecendo o
vivão.
Mike Baguncinha.
É, parecendo Mike Baguncinha. Esse demole ajudou lá na SWAT mesmo. Lá. Ah, não. Mas assim, o que a gente ia falar também, vou falar um tema mais leve, né? A questão de Bia Gatton, ou. Eu não sei como é que se traduz Bia Gatton em português. Tipo, qual é? Tem alguma tradução de Bia Gatton? Acho que ninguém traduz, né? Bia Gatton,
Não
Bia
tem
Gatton.
tradução.
É,
Não tem
Bia.
tradução
No inglês é o
que não
Bia
tenha.
Gatton, né? Enfim.
Não tenha a prática, né? Na verdade, tem. Tem o mais famoso. Tem três pontos, assim, que eu. Três ou quatro pontos que me lembro que o pessoal consegue reconhecer, assim, visualmente falando. Antigamente, não sei se ainda é assim, por exemplo, tinha o Bar da Brahma, em São Paulo, na São João, com a outra lá, que acho que é Ipiranga com São João, se eu me engano, naquela
Sim,
esquina, esquina mais famosa do Brasil. Então você tinha ali a. Na prática você tinha um Biergarten ali, né? Na prática era o que você tinha, várias mesinhas na rua, até o fim da calçada. Aí foi fechando, 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 e hoje eu não. Hoje eu acho que não tem mais, nem sei como é que tá na realidade, né? Agora parece que a Cracolândia mudou pra lá, enfim, é essa desgraça aí.
tá,
Então,
mas aí que tá
aqueles.
aí. Aí que tá, a mesa na. Não sei se tu vai continuar agora desenvolvendo isso aí, mas mesa na rua não quer dizer Bia Gatton, né?
Não, não, não
Mas
quer
se
dizer, não quer
desenvolve.
dizer. Não, eu sei que tem eu sei que tem a definição, só que é isso veio antes, né? Isso
Sim,
obviamente veio antes, né? Isso é de séculos e séculos atrás, né? E
sim. Sim.
isso vem no final das contas, veio de quermesse e veio de stammtisch, no final das contas, né? Veio
Sim,
dos fundos da igreja onde o pessoal come e bebe pós-missa, né? Então, o mais clássico seria aquele do Augustiner lá de Salzburg, que a gente foi. Aquele é o ambiente mais clássico que tem de todos, né? De comer em lugar público, né? Isso, inclusive, é uma invenção europeia, basicamente, né? Nesse formato, assim, né? E sempre ligado com a igreja, né? E sempre nos fundos da igreja também, porque não faz sentido o cara abrir um bar na frente da igreja. Não faz sentido, tem que ser no salão de festas, uma casa adjacente, no. Preferência aos fundos, né? Que é pro cara passar pela igreja, né? Então ele faz como se fosse assim um. Como se fosse um caminho óbvio, né? O cara vai lá dentro, faz o serviço que ele tem que fazer, né? E só depois é liberado pra comemoração, digamos assim, né? Pra celebração. Então, tem isso daí. Há um lugar, assim, em termos de ambiente, que tinha uma vez, era naquela. Na Praça 15, perto ali lá em Florianópolis, no centro. Mercado público. Mercados públicos, né? Que são lugares
Mercados
bem
públicos.
parecidos, né? Todos os mercados públicos têm uma seção onde o pessoal senta e tem várias mesas, né? Então, o ambiente, ele é similar, né? A função, o jeito que funciona a mecânica e as regras são bem diferentes, né? Como é que eu vou dizer? Aí o modelo, assim, que se, digamos assim, mais tradicional, acaba sendo o modelo do Biergarten, no final das contas, né?
Mas aí é que tá, é uma das coisas que eu quero te dizer, no Brasil eu não cheguei a ver, eu vi, claro, mesas na rua, tipo, parecido, né? Eu tenho a semelhança a um Bia Gatton, mas não era um Bia Gatton, porque eu fui na Praça 15, na verdade, vou falar um exemplo que eu fui na Praça 15 ali em Porto Alegre, né? Antigamente, sei lá, Praça 15, há uns 10 anos atrás, era era lugar bom, né, em Porto Alegre, né? A gente não tinha morrido como
Era bacana, era
a
bem
cidade que morreu.
frequentável. Era em aberto, você podia escolher a mesa, não tinha mesas necessariamente de um lugar ou de outro, tipo, ah, estou sentado aqui, eu não te sirvo, sabe, essas palhaçadas, assim. Depois foi compartimentando, foram botando cerquinha, aí, né, já sabe que o negócio tá ruim quando mete
Cerquinha,
cerca.
né? É, quando eu fui agora ano passado na Praça 15, lá no bar, lá da Praça 15, eu já comecei pagando. O que eu tive que pagar? Couvert. Tipo, eu paguei R$ 20 de couvert. Só por sentar, só por estar dentro do negócio da Praça 15, eu tive que pagar ali bons R$ 20. Tipo, só assim, ó, só pra tomar. Daí, tanto que eu me revoltei, porque daí a gente quis pagar, e ah, isso aqui tem que pagar lá no caixa. Daí pagamos e veio R$ 20 a mais, porque vocês estão sentados na rua. É, só no Brasil isso. Mas assim, o Biergarten aqui na Alemanha, principalmente na Baviera, porque tu vai encontrar Biergarten na Alemanha, tu vai encontrar Biergarten em Berlim, vai encontrar Biergarten em todas as cidades grandes alemãs, até nas cidades pequenas. Só que a tradição ela é maior na Baviera, né? Em Bayern. E como é que funciona aqui o negócio do Biergarten? Biergarten, o mecanismo é o seguinte. Embora tenha umas exceções, tá acontecendo umas exceções aqui. Quando tu vai para um Biergarten na Alemanha, tu pode trazer coisas para comer. Então, digamos assim, tu vai fazer um piquenique na num Biergarten, tu vai pegar, trazer, sei lá, salsicha, um pão, um sanduíche, até uma galinha, sabe? Fazer uma farofada assim, galinha, um pedaço de galinha e tal, isso aqui. Tu pode fazer lá, tu pode comer lá, como se fosse um piquenique. Só que tu tem que consumir a cerveja do local. Então tu tem que, né, entrar dentro do Biergarten, entrar dentro da cancelinha lá, né? E daí agora eu vou explicar como é que funciona isso aí. E daí tu compra a cerveja do Biergarten, e daí tu pode, né, consumir a tua comida e tomar a cerveja do Biergarten. Isso aí é a lei. Tem um outro Biergarten que tá agora não deixando lá e mais levar comida. E daí tu tem que consumir tudo do Biergarten mesmo. Mas isso aí é exceção, não é a regra. Então tá, a questão do Biergarten. Quando tu chega num Biergarten, tu vai ver as mesas, né? As mesas grandes, os bancos de cerveja que a gente fala, Bierbank, né? E a cultura do Bierbank, na verdade, não é de tu sentar sozinho num banco de cerveja. Tu vai sentar numa mesa e se tu tiver num número menor de pessoas, as outras pessoas vão ver que tem lugar na tua mesa, vão sentar juntos. Essa aí, inclusive, é uma das vantagens de estar num Biergarten, é a socialização. Tu vai conhecer pessoas de camadas diferentes da sociedade, e eles vão, sei lá, vão ser trabalhador, vão ser mecânico, vão ser, sei lá, gerente de banco, o que for. Eles vão sentar tudo na mesma mesa e a gente começar a conversar. Então, essa aí é um aspecto muito importante do Biergarten, essa socialização. Então, tu tem a mesa, tu senta com três pessoas, tem lugar para, vamos digamos assim, 10 pessoas. O resto da mesa vai ser ocupado pelas pessoas que foram chegando, né? À medida que for faltar a mesa, elas vão sentar nas mesas que já estão ocupadas e daí vai começar a socialização. Esse é o primeiro aspecto do Biergarten. Não tem mesa de 4 pessoas, é mesa com umas 10 pessoas. Outro aspecto do Biergarten, né, que é essa cancelinha. Então tu vai entrar numa cerquinha no Biergarten e tu vai ter diversas banquinhas de comida, ou seja, salsicha, porco, salada, tudo que for de comida, batata frita, o que tiver de comida que o Biergarten oferecer, tu vai ter pronto lá. Só que assim, não, o Biergarten, o conceito do Biergarten não é uma comida que ela é feita fresca, não vai ter. Tu não vai pedir na barraquinha, ah, eu quero batata frita. Eles não vão pegar e fazer pra ti na hora a batata frita, a não ser que tenha acabado a batata frita, né? Mas a ideia é que eles vão pegar a batata frita que já fizeram em massa, fizeram 3 quilos de batata frita, eles vão vendendo, eles só vão colocar uma porção de batata frita no prato e vão te dar a porção de batata frita. Mesma coisa para porco, salsicha, tudo que eles tiverem para vender vai ser isso aí. A única exceção que tem é que tem um ou outro BH que a gente chama o Steakfish. Steakfish é o que tu tem um espeto, é tipo um espeto de pau. Eles pegam um peixe inteiro, eles metem esse peixe inteiro nesse espeto e eles fazem no grill. Que é bom, que é maravilhoso. E só que ele não é dentro do BH, dessa cancelinha que tu compra as comidas. Né? Normalmente ele é do lado, assim, vai ter que pedir do lado, vai ter que comprar o peixe separado. Peixe é bom, que daí o que acontece? Tu vai comprar o peixe, tu abre o peixe, tu pega um garfinho e vai comendo, né, o peixe ali na hora. Tipo, é bem bom. Então tá. Daí tu pegou, tá dentro da cancela, tu tá pegando ali a comida, tu vai pegar a cerveja também, tem uma separação óbvia. Tu vai pegar a comida que tu quer comer nas banquinhas e que tem uma do lado da outra. E depois tu vai pegar separado numa outra banquinha a cerveja, ou sei lá, Coca-Cola, ou for beber. Tem BH que tu vai ter que pegar o mas, né, a caneca de cerveja. Ou seja, tu vai ver do lado, tu pega uma caneca de cerveja, no caso do Rio Chicato, né, que é ali é o Parque dos Veados, né, que é o Rio Chicato, tu pega o mas. Do lado ali, pede para esse servir, ó, vê um mas aí, ou vê o meio mas, o meio litro ou 1 litro de cerveja. Então, é assim que funciona. Daí tu pegou a tua comida, tu pegou a cerveja, tu pegou o que tu vai beber, e quando tu sair do BH, tu vai ter uma caixa, o caixa que tu vai pagar o que tu vai consumir ali, ó, comprei uma cerveja, comida, batata frita, sei lá, porco, salsicha, o que tu for pegar ali, eles vão te cobrar e tu vai pagar ali. Coisa importante de avisar: embora tenha uns PH que tenha cartão de crédito, o cartão tem outros, a maioria não tem cartão. Então, se for na Alemanha visitar um PH, leve dinheiro, dinheiro à vista, né? Porque eles não vão aceitar cartão. Muito provavelmente eles não aceitam cartão. Tipo, digamos assim, 80% de chance de não aceitarem cartão. Então, leva sempre uns 30 pila ali em euro, né? 30 euros para consumir. Isso é o BH. Isso aí não é nenhuma novidade para o pessoal do sul ali de Santa Catarina, né? Que eles já conhecem a cultura de BH. Mas para quem não conhece como é que funciona aqui na Alemanha, é isso aí. Outra coisa que é importante falar do BH: os custos de comer no BH, embora a comida não seja, digamos assim, fresca, né? Que ela é feita na hora que tu vai lá e pede o que tu quer comer. Eles vão preparar a comida na hora, vão te levar o prato de comida, porque eles não te levam, né? É self-service, né? Tu mesmo vai pegar a tua própria comida. A comida é mais cara. Ela é mais cara porque, primeiramente, tem outros custos, né? Tu tem custo de ter um caixa, tem custo de ter o cozinheiro, tem custo de a pessoa que vai te servir o prato de comida, né? E também tem o pessoal que tem que limpar, que tá sempre pegando os canecos de cerveja, levar de volta, lavar os canecos de cerveja, tem os custos de lavagem e tudo mais. Então a comida do BH, ela é mais cara que tu comer no restaurante em si, mas o que vale a pena no BH é o aspecto da socialização, ter uma cerveja melhor, né, e ser o ar livre. Então é muito melhor estar no ar livre num dia ensolarado que tu tá dentro num restaurante, né? Fervendo e passando ali calor. Então, essa é a questão do BH. BH tem os bons em Munique. Fred, fala aí, quais são os BH tem os bons que tem em Munique?
Eu me lembro dos da Augustiner, daquele da Nussstrasse ali, que é perto da rodoviária, que é o maior de todos, né? Esse ainda é o maior de todos, que é o do Keller, né? Isso.
É o que eu acho que é
Eles
maior. Eu não sei se
ainda.
o Chinesa Chatuan, mas ele é o da Torre Chinesa, é o
Sim.
maior. Deixa eu ver.
A impressão que eu tenho é que esse ainda é o maior, porque ele vai ao redor ali. Ele seria o equivalente do espaço de estacionamento, então ele é bem grande, se tivesse um espaço de estacionamento maior, né? que é o que se, que é o qualquer outro lugar do mundo faria, um estacionamento. Mas tem esse da Torre Chinesa. Tinha aquele que era menor daquele restaurante grego. Eu imagino que hoje tenha vários por tudo quanto é lugar, mas meio escondido, né? Tem o do Olympia Park, que era bacana, que me lembra. Que era assim, uma descidinha, uma leve descidinha.
Sim, sim.
Acho que lá o terreno todo é acidentado, né?
Sim, sim, sim.
Assim de cabeça eu teria que parar e pensar, mas esses são os que eu me lembro que se vai seguido, assim, né?
Sim. Eu vou dar umas.
Tem um desperdício gigante de espaço que é ali perto da estação de trem. Que eles meteram aquele parque lá que só tem grama. Poderiam ter feito um lá, mas enfim, né?
Pois é. Eu tenho algumas dicas aqui de Munique, de duas melhores Biergärten. Eu já ia falar alemão na Tatsächlich, né? O maior Biergarten de Munique tu conhece, inclusive, mas tu nunca foi. Inclusive, tu foi no restaurante do Biergarten, mas tu não foi no Biergarten. Adivinha qual é? Tenta adivinhar qual é. Tu foi há uns 5 anos atrás, né? 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás. Em Munique, quando foi me visitar.
Eu não vou
com
lembrar.
A tua mãe, com a tua mãe.
Não vou lembrar.
Não é o Richgarten.
Bom, tem
o Richgarten. Que é o parque do.
Eu vagamente me lembro. Sim, só que a gente foi dentro, né? A gente foi dentro.
Sim, a gente
tava,
foi dentro, a gente
tava
foi
frio,
no
né?
Restaurante, tava frio,
É,
exatamente.
Richgarten. No final das contas, quando é a época de Oktoberfest, o Oktoberfest é uma coleção de Biergartens, no final das contas, de tendas
Sim.
também, né?
Sim.
Na prática, funciona igual, tendo a tenda ou não, funciona praticamente igual, né?
É outra coisa. Oktoberfest é outra coisa. Eu não comparo com o Biergarten. Depois eu te explico por quê. Mas assim, o Richgarten tem 8 mil lugares no Biergarten. Ele é gigante. A vantagem do Richgarten, que é o jardim dos veados, se tu for traduzir isso aí, é o veados, o animal, né? Tipo. Traduz. Eles têm Augustiner e eles têm a Tegernsee. Pode escolher entre as duas cervejas quais tu quer tomar. São as duas melhores cervejas que tu tem para tomar aqui na Baviera ou na Munique, né? Na cidade. E o resgate também tem a questão de ter o Steckerfisch, tem o peixe, né? Dá para. Só que daí é fora, ali do lado do Biergarten, tu pega o peixe. E o Richgarten tem essa coisa que eu te falei, de tu não ter o mastro, tu tem que pegar do lado da onde eles servem a cerveja. Tu vai ter que buscar um maço, ou um meio litro, né? Não, um maço, se é um maço, tu tem que buscar, o meio litro tem. Daí tu pega o maço e tu pede ali, na hora, o maço de cerveja, o litro de cerveja. Só que tu tem que pagar por isso em bar. Ou seja, bar é dinheiro vivo, né? Não é o bar que tu vai beber, bar é dinheiro vivo. Ah, e daí esse é um dos do maior Biergarten de Munique. Ele tem o Augustiner Keller. E depois do Augustiner Keller, que ele é grande, ele aqui é perto da Estação Central. Tem o da Torre Chinesa, que é no Jardim Inglês, né? No English Garden. Que é um dos grandes também Biergartens. Um segredo que a gente nunca foi, a gente tem que ir uma vez. Tem um segredo de um Biergarten que é no Viktualienmarkt. Tu chegou aí no
Sim,
Viktualienmarkt ali?
a gente foi várias vezes ali, né?
É.
Acaba sendo, né? Como se fosse, né?
Não, mas ele tem no meio do Viktualienmarkt, ele
Sim,
tem
bem no meio.
um
Bem no meio, né?
Biergarten. E daí ele tem a particularidade que ele vende todas as cervejas, não todas ao mesmo tempo, mas, por exemplo, uma vez por semana, ou cada semana ele vende uma cerveja diferente, eles vão rotando, tipo, dizendo, ah, isso aqui, essa semana vai ter Augustina, outra semana vai ter Tegernsee, outra semana vai ter Paulana, e assim vai, eles vão rotando a cerveja que eles vão oferecer no Biergarten, que é bem legal. E é no meio da cidade, assim, então é bem prático, vai pro Marienplatz ali, tem o no Viktualienmarkt und Biergarten. E outra dica que é mais escondida, que é legal também, é os Biagata que tem perto do Isa, né? Se for perto do zoológico, ali perto do zoológico tem um ou dois Biagata que dá para ir, que é bem legal também, que é no meio da natureza, então tipo, tu tem que entrar dentro da área onde tem a natureza, enfim, né? Daí tu vai ter um Biagata escondido que no meio das árvores e tudo mais, é bem bacana. Tipo, é um bom Biergarten. O único problema desse Biergarten do Isa ali, que eu acho que eles servem, eu acho que Löwenbräu, que é cerveja da Ambev, né? Então, tipo, mas o Biergarten em si, ele é bem legal, esse do Isa, que é perto do zoológico. Ele tem uma vantagem, que ele tem um parquinho para criança, então tipo, se for com filho e criança, daí a criança pode brincar do lado do Biergarten, que não é todos os Biergartens que tem isso aí, de ter um parquinho ali, um playground, né, para criança brincar e poder se movimentar um pouco enquanto tu bebe a cerveja. Acho que são essas dicas que eu teria de Biergarten em Munique. E a comparação que a gente já falou na Oktoberfest com Biergarten é que o Biergarten, a característica do Biergarten que tem grande diferença é a questão de tu da comida, como é que tu pega a comida, né? Então, tipo, o Oktoberfest, o garçom que tá servindo a tua mesa, ele compra a comida, ele compra a cerveja da cervejaria, ele te vende o que ele comprou. Então, não é o mesmo aspecto com o Biergarten, é bem diferente assim. Eu só quero separar para não ter confusão, tipo, tô bem pragmático hoje. Então tá, acho que é isso aí que eu tinha pra falar de Biergarten, acho que é uma das coisas que tinha que falar, assim, de como é que funciona, o que que tem de Biergarten bom em Munique. E a minha dica é leve
Tem
dinheiro.
outros e outros lugares, tem outros
Sim,
e outros lugares, tem outros
esses
lugares
lugares.
como é que eu vou dizer, tentam imitar ou imitam, né? Por exemplo, tem um que funciona exatamente como um, no Letna, lá em Praga, certo? Parque de verão. E ele tem uma vista pro rio, né? Que é uma coisa muito bonita, assim, né?
Sim.
Aí o lugar assim, ele lembra muito Biergarten mesmo, assim, né? A vibe que tem e o jeito que eles servem cerveja também é. E coisa e tal, né? E era
Sim.
uma. Ele, na verdade, acho que foi montado como Biergarten originalmente, né? Acho que nem pelos tchecos mesmo, acho que foi pelos alemães mesmo. E lógico que o pessoal gostou, né? Então, sempre se tenta manter essa tradição viva ali, no caso, né? Eu sei que na França também eu sei de um que outro lugar o pessoal tenta dar uma imitada, né? Fazer um negócio assim. Só que lógico que o negócio é diferente, a comida ela é mais simples, né? Aquela coisa e tal. Eu vi uma coisa parecida em outros países do leste europeu. Só fazia da mesma forma, né? Mesas longas, mas aí é um negócio mais medieval mesmo, assim. Parece um negócio mais medieval ainda. Tipo assim, as próprias árvores que eles usam para fazer as mesas, elas são diferentes e tal. Então acaba sendo umas mesas muito maiores, né? Mais, como é que eu vou dizer? A mesa era mais grossa, no caso, né? Mas a ideia é a mesma. Tem uma comida mais simples ali, coisa e tal. Busca cerveja você mesmo, né? Então a ideia é parecida. Eles tinham uma seção que era assim, de mesa aberta, e a outra que era restaurante. E daí o cara
Sim.
pagava um tanto a mais para ser servido, digamos assim. O cara
Sim.
tem que dar a gorjeta, no caso, né? E essa é uma, né? Tem essa questão do de Quando são eventos, a gente basicamente paga pro pessoal trazer coisas, né? A gente basicamente paga uma gorjeta a mais pro pessoal trazer, e eles que revendem a cerveja, no caso de Oktoberfest, por exemplo, né?
Isso,
Essa
exatamente isso.
basicamente essa é uma das diferenças. A outra é que você não pode simplesmente chegar lá, você tem Quem chega primeiro é servido, quem tem a reserva é servido, né? Fica por alocação de tempo, porque simplesmente tem muita gente, né? E... pô, tinha aquele lá também, né, que a gente foi, que era lá na frente do lago lá, que a gente foi na última vez ali. Como que era o nome daquele ali?
Ah, que é o... eu sei, Z-House.
O Z-House, é, exatamente. Isso, Z-House. Exatamente.
Isso, Z-House.
É, exatamente. Que... é, lembro bem como se fosse hoje. Inclusive, tava um calorzinho, assim, bem bom, né?
Tava um calor bom. É. Mas eu tava lendo a lista aqui dos Biergarten na Wikipedia, que são os três maiores, né? O maior é o Riachgata, que eu falei, né? O segundo maior, tu acha que é o Keller ou é o Knesichaton?
Pronto. Fiquei na dúvida agora, pensando assim, visualmente falando, mas eu ainda acho que o da Augustina, em tese, deveria ser maior.
Não,
A não ser que eles tenham expandido esse, né?
Não. O Kinesia Chetoma tem 7 mil lugares. Riachgata tem 8 mil, o Kinesia tem 7 mil. E o Augustina Keller é o terceiro com 5 mil.
Então,
é o terceiro.
Faz sentido. É que o do Riachgata não tem como, né? O espaço é grande, né? Eles podem fazer do tamanho que eles quiseram, né? Que eles quiserem. Inclusive, eu acho estranho, por exemplo, que Viena, propriamente falando assim, tem poucos lugares, né? Comparado com.
Sim.
E a rua da roda gigante ali, né? Que é o Prater, né? Que no caso
Sim.
o parque. Poderiam ter feito o maior do mundo se eles quisessem, que é só fazer uma fileira.
Ah, sim.
Mas...
Sim.
seria engraçado. Mas... uma fileira fora, assim. O pessoal caindo de skate em cima do. O pessoal servindo ali, mas tudo bem que o pessoal caindo de bicicleta, de bico na mesa.
É, eles têm também Biergarten em Viena, mas eles não. Não é essa cultura que tem aqui como a gente tem na Baviera, né, por exemplo. Em BH, eu acho que o conceito tu vai encontrar por tudo que é parte aqui na Europa, né, tipo, nessa
Chegou a
parte
ver
aqui
alguma
da.
coisa. Chegou a ver alguma coisa assim na Eslovênia, por exemplo? Que não fosse mesinhas na rua?
O
Que fosse um lugar que os
Slovênia.
caras só servissem cerveja, assim, só de. Né? Tem um que os caras fizeram uma vez na. Como é que eu vou dizer? No restaurante que eu ia, que era. Como é que é? Cervejaria Leão. Esse era o nome. Em tcheco, eu não me lembro. Aí, Biergarten, deu ali assim pra. Ah, isso aqui é. São mesas, não tem. Tá, é bonito, é mesas, mas é. O cara tá me servindo ali, não tem opções. É o que tá dentro do menu, não tem, sabe? Entende?
Eu não me lembro, cara. Eu acho que eu não cheguei para um Biergarten na Eslovênia. Eu fui para Bled, que é tipo, é lindo, assim, tipo, é lindo demais essa região na Eslovênia, Bled, que é o lago aquele, né? Que é o lago aquele verde, assim, que é pitoresco, assim, as fotos que tu encontra na internet, Bled, ou da Bled, Bled, né? Bled. E eu fui para Ljubljana, mas Ljubljana. Eu acho que eu fui para um Biergarten, sim. Sim, mas eles não têm essa cultura que eles têm. Mas eu não cheguei aí num Biergarten nem na Eslovênia. Tipo, uma das coisas que eu não. Eu curiosamente, fora Praga, tipo, eu nunca fui num Biergarten, nunca procurei um Biergarten fora de Munique, assim, perto, quando eu vou visitar outros países, né?
Me falaram que tem um na. Como é que eu vou dizer? Na. Bom, na Polônia com certeza tem. Isso eu
Sim,
te
sim,
digo
sim.
assim, com certeza tem. Mas tem um na. Como é que é aquele outro lugar lá que o pessoal. Pessoal vai lá porque tem pouco imposto. Que é um país báltico. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui.
Como é que é?
Estônia. Estônia.
Estônia.
Estônia. Estônia. Estônia. Tem um lá, que eu sei que tem, né, também, né? E eu fico pensando se não tem na Suécia. Pensando. Aliás, Suécia seria um lugar bacana pra dar uma visitada e dar uma explorada. Aquele dia lá que a gente tinha a opção de ir pegar o ferro e a gente devia ter ido. Sabe por quê?
Devia ter ido, é.
Ah, eu vou te dizer por quê. Tem um ferro que vai de Amsterdã até... Não é de, acho que não é de Amsterdã, acho que é de Zandvoort. Isso na Holanda, né? Até a Inglaterra e é 1h30.
Ah, ok.
Então daria pra ir tranquilo. Acho que ele chegaria em 2 horas lá, então dava pra ter zoado.
É, mas a gente tava no. A gente foi aquela vez pra
Rostock,
a gente tava no porto errado, né? Aquele porto era mais turismo, aquele porto ali tu não. Não tinha balsa que levava pra Suécia. Ali era só turismo, assim, eles faziam o barco, ele só fazia dava uma volta e voltava, o que a gente fez, né, no barco.
Não, sim, mas tinha um ferry ali pra...
Perto, tem uma cidade perto que tem o porto, que daí realmente daí tu pega o ferry, sei.
Isso. Então, eu acho que teria valido a pena, ao invés de comer uma pizza do tamanho do Maracanã, talvez, não sei, vamos ver.
A gente vai ter tempo ainda. Um dia tem que ir pra Suécia. Eu não fui.
Vai,
Noruega, pra
Suécia.
Eu não fui
na Suécia. Finlândia é o que temos a ver. Finlândia é o que temos a ver, né? Tem nada lá.
Cavalo.
Oh.
Cavalo.
Marinhos.
Marinhos. Ok.
Parece brincadeira, mas ontem eu tava tentando dormir. Sabe aquela coisa assim, eu vou dormir cedo? E quando eu vi era 2 da manhã, eu tava vendo a história da morte do Renato Russo. Daí eu tava bem, né? De acompanhar.
Bah. Ah, tá louco, cara. Ontem voltei de viagem, daí eu fui... O que que eu fui fazer? Eu fui comer alguma coisa e daí depois... Fui dormir, fui mais beber alguma coisa com os amigos, tá, com a mulher. E daí fui dormir, só que eu não consegui dormir porque eu tava com azia, cara. Tenho tido azia do caramba. Eu gosto do Moscow Mule, né? Que é vodka com menta e gengibria. Que é gengibrina, acho que se chama gengibrina em português, não é? Ou tô errado?
Não sei, gengibirra? Sei lá.
Não sei. E só que me dá uma azia do caramba, cara. Então, tipo, foi difícil ontem. Deveria ter também pegado o celular, ter visto uns vídeos, assim, até dormir e tal, tranquilo. Aí ver umas histórias aí.
É, ultimamente eu tô fazendo a... Eu acabei cedendo aos prazeres... modernos, e eu fiz uma assinatura da Netflix pra ver o que tem, né?
Ah,
faço uma recomendação de uma série polonesa chamada 1983, né? Eu acho muito engraçado. Outro dia eu tava falando com o Irã lá, e daí eu recomendando, né? Ah, qual é o nome da série? Daí eu, 1983, daí ele... Ah, sim, mas qual é o nome da série? Daí eu, 1983. não é o ano, é... O nome. Esse é o nome, 1983, tá, mas como que eu acho? 1983 é o nome. Né?
Pô, cara.
Ficou esse papo de maluco, né?
Falando no Irã, o Irã que tá me devendo, né? Fica fazendo festa de forró na Suíça. Fica lá fazendo...
Organizador. Agora descobri, né? Ah, porque não sei o que, está trabalhando de... Como é que é? De contractor, não é handyman, né? Como é que é? Baustela, sei lá. Não, tô trabalhando na construção, não sei o que, etc. Daí, não, construção. Constrói lá o...
Construção de eventos de
constrói lá a infraestrutura dos eventos da Brasília Night, né? Lá em. E Lausanne ainda, não, estou morando em Zurique, que é nada, tá lá falando francês fluente, entendeu? De quem que aprendeu, não sei. Sim, e é sim. Isso aí, né, cara? A gente se decepciona.
Tá me devendo uma grana, cara, tá me devendo já uns 10 mil euros.
E 10 fica mil se euros,
fazendo. 10 mil
francos, euros, eu acho que foi, não foi?
Foi francos.
Acho que foi francos.
Tá me devendo 10 mil francos e tá lá.
Trocou de carro já duas vezes. Trocou de carro duas vezes. Mandaram a foto que ele já comprou aí um Tigra. Novo carro aí.
O Tigra. Então, não, ele tá dirigindo um que a gente diz aqui em alemão, um Zunfa, né? Um BMW, o 5 da BMW, né? Aquela Kombi.
Elétrico ainda. Elétrico é. Ainda. Pá,
vai, vai, elétrico, elétrico. Elétrico. Ele zoa, ele zoa no podcast. Ah, você carro elétrico. Cara, o Irã faz festa, organiza festa de brasileiro na Lausanne e ainda dirige carro elétrico, velho. Vou falar a verdade pra vocês.
A mãe dele tem um BMW elétrico que eu vi.
Ah, então. Eu fico chocado, cara. Eu tenho que falar mesmo, eu tenho que fazer essa denúncia porque eu fico chocado. Eu fiquei uns 2 dias sem dormir, cara, chocado. O Irã não pode, cara. Não pode. Não pode.
É organizando samba e rodão de sertanejo. É isso aí. Aliás, não é sertanejo raiz, não. Não é Leandro Leonardo. Não é a coisa da terra dele, não. Não, 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 não. É sertanejo lá, Vila Country, entendeu? Ah, yeah.
Pô, eu vou fazer uma. Yeah.
Só o que falta é o cara entrar no. Como é que é? No marketing digital. Aí já. Só o que falta, entendeu? Se topar aí com os influencers ali, já sabe. Enfim.
Inclusive,
vou deixar fazer assim, vamos parar por aí, porque senão decepção é muito.
Mas eu vou fazer
inclusive, inclusive, em breve, fazer reviews de filmes. Nós quatro ali vamos fazer reviews. Se prepara aí, vai vendo os filmes da época aí, né?
E manda uma lista aí. Manda uma lista.
Não, é o Oppenheimer, Oppenheimer. Da Barbie é opcional, porque.
Da Barbie é opcional.
E o do Tom Cruise ali, que é imperdível. O filme é sensacional.
Filmado é a última Missão Impossível.
Na Suíça, né? É muito bom.
Nossa.
Filmado na Suíça e tem uma parte aqui em Praga de novo, né? Os caras filmando lá de novo.
Caramba!
E muito bom o filme, muito bom. Assim. Mas aí a gente vai fazer um mega review. Inclusive, eu vou contar a história real do poucas pessoas sabem, mas eu estudei química por 3 anos.
Ah, então, ok.
Então, eu na verdade eu não sabia qual carreira ia escolher, então eu atirei para vários lados.
Bah.
Eu dei uma de metralhadora Schwarzenegger atirando para todos os lados. E ou metralhadora Stallone, depende do filme, né? E acho que é mais para Stallone mesmo.
A gente tinha que fazer um react, falando em Schwarzenegger e do Comando para Matar, né, cara? Comando para Matar é o meu filme.
É o filme com mais frases, né, cara? É o filme com mais frases.
É o filme, é o meu filme preferido de infância, cara. Eu assisti na minha infância. Hoje,
Comando para Matar é o que mais tem frase. O que mais tem frase. É o do Unto the Chopper. É tudo
bem. Unto the Chopper, né?
É. Stick around, que a pessoa fica aí, hein? O negócio
assim. Fica aí, hein, né?
Vê se fica aí.
Fica aí, mané.
Travou a faca do. Travou a faca do Crocodilo Dundee no cara, né?
Tem que fazer, cara, do Comando para Matar, cara. Enquanto a criançada hoje fica assistindo essas coisas. Café, Barbie, né? Barbie, essas coisas fracas aí, cara. Minha infância era assistir Comando para Barbie, Matar.
Esse era o Barbie mais fraca, era o Schwarzenegger, né?
Era o Schwarzenegger, né?
Cara, o Cobra, o Stallone Cobra também. Stallone Cobra é. Cobra. É perfeito o filme porque ele não teve 2, não teve 3, não era trilogia, só aquele filme acabou. História redondinha, sabe? Né? Tem o Tango e Cash, que não é exatamente anos 80, se me engano. Não sei se
é. É início dos anos 90, anos... eu acho. Tango
e Cash. Mas é o... totalmente anos 80, com ombreira. Porra.
Tu te lembra daquele filme do Arne, que ele participa de um jogo, ele é um condenado, por algum motivo ele foi condenado. É
Running Man.
Que ele vai assinar.
Eles sacanearam ele.
Que ele vai assinar o contrato, ele crava a caneta nas costas do cara, assim, sem problema. Nossa!
Caralho, quando aconteceu isso daí, eu vi esse em DVD, inclusive, né?
Caramba!
Que eu não sabia que filme existia, né? Esse, né?
Aí cara, ele passava no SBT isso aí, cara.
Eu não vi. Mas eu vi bem depois, eu sei lá, faz o que, uns 12 anos, coisa assim, né? Teve uma época que eu comecei a pegar muito avião, né? Então eu pensei assim, isso não é bom. E pensei assim, posso cair no avião. Então, é melhor eu ver os filmes. Então, teve uma vez que eu... teve uma vez que eu... antes de eu fazer a primeira grande viagem de avião, assim, coisa e tal, eu peguei e vi todos os filmes que deu, assim. E antes de eu sair do país, eu vi todos Harry Potter pra saber se era ruim mesmo, né? E realmente... realmente, sei lá, não vi nada demais no Harry Potter, assim, não nada que justificasse as pessoas serem tão fãs e nada que justificasse as pessoas criticarem tanto, sabe? É só um filme, não tem nada de especial, né?
Eu nunca vi, cara, nunca vi.
É bem feito, é bem feito, é legalzinho, assim, é agradável, assim, não são filmes ruins, assim. Mas, tipo, não é tudo isso, né? Acho que a falta de parâmetro fez o pessoal adorar e odiar, entendeu?
Sim, sim.
Ah, mas não é nada que o Senhor dos Anéis, por exemplo, não tenha feito, sabe? Não tem nada, assim, de muito... Né? E eu fiz isso, né? Pra caso caísse, eu já tinha visto o filme, já era, né?
Sim.
Tá tudo certo, né? Já matei as pendências, né? Só que daí agora eu abro essa desgraça do Netflix, tem 200 coisas e nenhuma delas eu quero ver. Aí eu vejo assim as recomendações, meu Deus, eu não vou ver isso aqui mais nunca, certo?
É o que tá o problema das coisas que mais na assinatura, tu nunca encontra os filmes bons, aqueles clássicos, tu diz assim, ah, eu quero rever esse, quero rever O Cara para Matar.
Tinha da Amazon, certo? Da Amazon tinha altos filmes de guerra, filmes antigos, anos 70, sabe? Michael Caine, porra, tinha cada filmaço lá. Só que daí, eu revi vários filmes da Amazon, só que daí os caras meteram o Prime a $16 por ano. Acho que nem é 16, acho que é 17 por ano, não, por mês.
Por mês.
Ou seja, tu põe na conta do lápis, é 200 conto por ano.
Caramba.
Porra. 200 conto por ano. Aí eu fiz o teste, cancelei o Prime, né? Eu não conseguia acompanhar e ver os filmes, né? Eu não tinha tempo, né? Não tem como, né? Chega no final do dia, eu tô mais destruído que a economia do Brasil, né? Aí eu chego pra ver o filme lá, tá, não sei o que, tem mais 20 filmes pra ver, né? Não. Fiz o teste pra ver se ia fazer diferença nos fretes, né? Cara, não tem diferença nenhuma no preço. Nem no frete. Eles continuam entregando em 2 dias igual. Maior bait que tem é esse tal de Prime ali. Pá, que golpe, né, cara? Eu paguei centenas de dólares nesse negócio ali e não tinha benefício nenhum. Mas, né, vivendo e aprendendo, né? Vivendo e aprendendo. Da próxima vez não faço assinatura mais.
Cara, Spotify
também que aumentou e o Google Video lá, do YouTube também que aumentou.
Aumentou, né? O Google Video que aumentou. Eu tô, na realidade, com um problema pra decidir o que eu vou fazer, porque eu pago o Google pra ter mais espaço, né? Porque eu tenho.
Uh-huh.
Eu tenho todos os meus e-mails, eu não apago meus e-mails, eu tenho, tipo, histórico de uns 15 anos de e-mail.
Pois é, eu também tinha, só que daí eu fiz o seguinte, eu fiz o backup e eu botei num SD card. E o SD card corrompeu. E agora? E agora? Aí eu pensei assim, ah, tá bom, vivo sem, né? Daí eu pensei assim, em 6 meses não senti falta dos e-mails, tudo bem. Eu não senti falta e. Mas eu queria ter. Né? Mas, né? Vivendo e aprendendo também, né? Fazer 2 backups, né?
Dois backups. É, eu tinha, daí eu tenho isso por causa dos e-mails e algumas fotos também. Que quando tu tem filho, tu tem que armazenar foto, né? Tem as coisas também, né?
Sim, pra isso vale a pena.
E só que eu também tenho a mesma coisa do iCloud, porque eu tenho também coisas, bastante coisa no de fotos, assim, em geral, no iPhone, né? Que eu não tinha o iPhone. E eu tô pagando as duas bosta, tô pagando o iCloud, tô pagando o Google. E eu tô querendo ver se eu consolido tudo pra iCloud, mas eu tô meio com medo de consolidar tudo.
É nesse momento que o cara. É nesse momento que daí vai dar uma falha geral e eles vão perder tudo lá, entendeu? Porque é o seguinte, a Apple eles estão. Bom, tanto a Apple quanto o Google, né? Os caras estão na faixa do trilhão, pra eles ter descuido, pra eles. Eles vão perder quanto no valor de ação? 10%? Pra eles é
10%.
Toco de pinga, entendeu? Eles vão lá, demite 1.000 dos funcionários lá deles, lá que eles têm centenas de milhares de pessoas trabalhando pra eles, tá tudo certo. Então eu manteria, porque...
É, daí eu vou ver. Ai, ai. Mas eu acho que eu vou manter os dois e até cara... onde dá. Mas consolidar é foda, cara. Consolidar
cara, organizar... Mas pelo menos a gente não tá organizando forró, né? Forró mania. Aí,
não, eu não organizo isso. Forró. Isso aí eu não faço, né, cara? Isso eu não faço.
Deus me
atire. Inclusive, em agosto agora eu vou visitar o Irã pra fazer essa cobrança aí dos meus 10 mil francos. Vou voltar rica.
Chamar o agiota.
Chamar o agiota, meu agiota de confiança na Suíça, né?
Agiota de confiança é maravilhoso.
Então tá, cara. Só pra falar no negócio de streaming também, aqui na Alemanha os streaming do Amazon Prime tem que pagar tudo, né? Tipo, as coisas boas, antigas, tem que pagar tudo. Tipo, eu tava vendo agora o Comando pra Matar, tem que pagar 4 euros aqui.
Então qual é a diferença?
E daí o problema é pra 4 euros é pra alugar. Então, pô, eu vou pro eBay.
Eu acho essa do alugar boa, entendeu? Que você se compromete a ver, entendeu? Eu acho bom. Eu nunca perdi nenhum filme alugado, assim, digital. Assim, é aluguel por 2 dias, você tem 2 dias pra ver. Não, eu tô vendo agora. Então eu paro tudo que eu tô fazendo e vejo e acabou e. Já era.
Também. É uma coisa de dispensar. Mas assim, eu também cancelei a Amazon Prime, que começou a entregar as coisas em 2, 3 dias, mesmo com o Prime, daí eu cancelei. E agora, por alguma razão, eu precisava algo urgente pra chegar no próximo dia, eu pedi o tal do Prime, mas também como trial, né? Tipo, teste de 1 mês. Daí eu pedi, eu fiz o trial do Prime agora e já cancelei na hora, assim, pra já acabar o mês, acaba o Prime e não vou pagar,
já
né?
Já deu o famoso migué.
Ah, dá o migué, né, cara?
O Bezos vai sentir muita falta do dinheiro, não se preocupa.
Bezinho.
Mais um pouco ele se separa, ele perde metade de novo, daí ele aumenta o Prime mais um pouco. Tá tudo certo. Prime, inclusive, aumentou a proporção que ele perdeu o dinheiro, né? Coincidência, né? Mas enfim.
Bah.
Vamos lá. Alguém tem que parar esse homem, ele não pode casar mais, não. Prime tem que ficar nesse preço aí. Então era isso.
Cara, se o Connor morreu, cara.
Quando?
Com 56 anos, agora?
Agora? Pra tu ver,
O
né?
Connor morreu com 56 anos.
Ela tava doidinha. Drogas,
morreu. 56 anos, cara, novinha. Putz. Rest in peace. Então tá, vamos acabar o episódio. A gente falou de várias coisas. Vou assistir os filmes aí, os Missão Impossível, assistir essas coisas aí. Até a Marvel assistir. Pra ter aí um lugar de fala aí no podcast do Forrozeiro.
Robodó.
Forró
É.
botou. Forró
Ah,
botou do Irã.
promoter. Aí assim, a gente tava no lugar lá dele, não, só um pouquinho, vou entregar um folhetinho. Como assim, né, cara? Daí 5 minutos entregando folhetinho pro pessoal, a polícia veio chegando, não, vamos embora, que não pode aqui. Daí, que isso, cara?
Mas tu sabe
Mas
como é que
enfim.
eu descobri? Ele veio me chamar no acho que no Instagram, cara, e perguntar se não queria organizar forró em Munique. Vê se pode, cara.
Já sei, foi virando pirâmide esse negócio, mas tudo bem. Logo, logo tem curso. Como montar a organização de forró. Chega, chega, foi embora. Chega.
Então tá. Valeu, obrigado pela audiência aí, galera. Espero que tenha gostado desse episódio. Foi um episódio com bastante temas aí, bastante zoação. E a gente se encontra no próximo episódio. Valeu e até mais aí, pessoal. Tchau, tchau.
Abraço.